Senhores deputados, vamos dar início então à nossa reunião. Queria começar por dar duas informações relativamente aos projetos de resolução. No caso do ponto 2.1.1, o projeto de resolução 598 do PAN, a senhora deputada do PAN está numa reunião na primeira comissão, que é à porta fechada, e por isso não vai poder estar, mas eu sei que o Partido Socialista, se não me engano, tinha-se disponibilizado para fazer o adiamento em nome, uma vez que o PAN já tinha adiado uma vez. Pode confirmar, Sr. Deputado? Sim, fica.
Boa tarde, Sr. Presidente.
O 598 fica confirmado. Muito bem. Por outro lado, queria também dizer que o deputado Rui Tavares informou agora à Comissão que ficou preso na Madeira, e ele hoje estava a viajar para cá, ficou preso porque, por causa dos ventos, salvo o erro, os voos estão todos suspensos. E... Por isso, eu, se me permitem, uma vez que o Sr. Deputado já tinha um adiamento, nós vamos adiar este ponto para a próxima semana, uma vez que é uma situação atendível e que está dentro das que habitualmente levam ao adiamento. Relativamente à ata, queria fazer a apreciação da ata número 40. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovada a ata número 40. Relativamente à especialidade, como sabem, estes projetos foram aprovados na generalidade e agora devem ser submetidos à votação na especialidade. O primeiro é o projeto de resolução 448 do PSD, proteger o Parque Nacional da Peneda Gerês, investindo em mais fiscalização, ordenamento e restauro ecológico. E se nenhum grupo parlamentar desejar usar da palavra, eu ia já colocar à votação. Quem vota contra? Não, pode ser na totalidade, não é? Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado pela generalidade dos grupos parlamentares presentes. Relativamente ao projeto de resolução do PAN, número 630, exatamente a mesma questão. A senhora deputada foi informada que faríamos a votação. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do grupo parlamentar do PCP e os outros grupos parlamentares presentes, aprovam este projeto de resolução número 630. Temos agora no ponto 3 uma iniciativa europeia, a apresentação por parte deste relatório sobre, relatório intitulado Portugal na União Europeia 2022, e há um relatório cujo relator, deputado relator, é o Sr. Deputado Rui Lage, a quem eu queria convidar para fazer a apresentação. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Passo então a apresentar este parecer sobre este relatório num dia particularmente apropriado, uma vez que se celebra o Dia da Europa. É um relatório muito exaustivo, muito extenso, porque descreve cada uma das iniciativas europeias nas quais Portugal esteve empenhado e também transmite ou descreve aquela que foi a posição de Portugal, né, nos vários processos negociais e, por obrigatoriedade legislativa, o Governo apresenta todos os anos este relatório à Assembleia da República, no primeiro trimestre, e a Comissão de Assuntos Europeus solicitou um parecer sobre as áreas relevantes, neste caso o ambiente e energia. E eu vou tentar abreviar ao máximo a apresentação, porque é de facto um relatório muito exaustivo. Mas é evidente que, com a mudança de paradigma económico, ambiental e industrial que está em curso em função do Pacto Ecológico Europeu e também com a invasão da Ucrânia pela Rússia, foi precisamente na área do ambiente e da energia que houve mais intervenção e mais iniciativa e mais trabalho por parte da União Europeia. E no domínio, desde logo, da segurança energética, assumiu-se o desígnio da progressiva autonomização da Europa, através da aceleração da transição ecológica europeia, com destaque para a aprovação do plano REPowerEU. No âmbito deste plano foram alocados a Portugal, recordo, 704 milhões de euros, e também o pacote legislativo no âmbito do Fit for 55, que procura ajustar a economia e a indústria europeia à Lei Europeia do Clima e às metas da Lei Europeia do Clima. No âmbito dos auxílios de Estado, Portugal participou pela primeira vez em 2022 em dois projetos importantes de interesse comum europeu, ambos na área do hidrogênio. um dedicado ao desenvolvimento de tecnologias para produção, transporte e utilização final de hidrogênio, outro centrado na integração do hidrogênio em processos industriais. Na área do ambiente propriamente dita, o ano ficou marcado pelas negociações em torno do pacote Fit for 55, que já me referi. Na fileira do ambiente, Portugal votou favoravelmente todas as propostas, com exceção da proposta de regulamento sobre o uso do solo, a alteração do uso do solo e florestas, onde se absteve, tendo apresentado uma declaração de voto. Este pacote legislativo, recordo, vai exigir esforços acrescidos, esforços particularmente exigentes às regiões ultraperiféricas, que estão especialmente vulneráveis às alterações climáticas, e esta preocupação foi sempre repetidamente sinalizada por Portugal ao longo das negociações. Na fileira Ecofin, Portugal apoiou o acordo provisório alcançado sobre o mecanismo fronteiriço de ajuste de carbono. Na área da energia, o ano foi, como todos sabem, marcado pela crise energética, agravada pelo conflito na Ucrânia e a subida generalizada dos preços dos combustíveis. E neste contexto, que é particularmente difícil, os trabalhos da União focaram-se na negociação de medidas de emergência para enfrentar a crise. No caso português, merece especial destaque a criação do mecanismo ibérico de regulação do preço do gás natural, que permitiu uma redução do preço médio da eletricidade até ao final de 2022, e o acordo alcançado a 20 de outubro entre Portugal, Espanha e França quanto à criação de um corredor de energia verde, o H2MED, que inclui a conclusão da ligação Portugal-Espanha entre Solírico da Beira e Zamora. Em resultado desta conjuntura dos impactos da invasão da Ucrânia, as iniciativas no pacote Fit for 55 mais relacionadas com a área de energia foram relegadas para segundo plano não foram alcançados os resultados expectáveis. Ao longo das negociações, Portugal prestou uma atenção particular à manutenção da ambição das metas, ao reforço da produção de energias renováveis e à necessidade de calcular as especificidades das regiões ultraperiféricas. Eu tinha aqui uma resenha com, digamos, meia dúzia de iniciativas particularmente relevantes e sobre aquele que foi um envolvimento particularmente empenhado e intenso de Portugal no processo negocial, e sim, passando muito por alto, o regime comunitário de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, em que Portugal procurou acautelar aqui muito especialmente os interesses das regiões autónomas, na proposta relativa a emissões de CO2 de veículos ligeiros. Portugal acompanhou, não obstante as preocupações que manifestou com o impacto no ecossistema da indústria automóvel, nomeadamente ao nível dos postos de trabalho. No âmbito da proposta sobre o uso do solo, a alteração do uso do solo e florestas, como eu referi há pouco, Portugal absteve-se e, juntamente com outros países, apresentaram uma declaração de voto que manifesta essencialmente a preocupação com o impacto de perturbações naturais que não são controláveis a nível nacional, não são controláveis sequer a nível dos vários Estados, estão fora do seu controle. A proposta de regulamento que cria o Fundo Social para a Ação Climática, aqui o envelope atribuído a Portugal é de 1,22 mil milhões de euros, sendo que o acordo prevê uma taxa de cofinanciamento nacional de 25%, afastando-se aqui da orientação geral do Conselho, que previa um financiamento a 100%. E este ponto foi considerado negativo para Portugal, e não só para Portugal, mas acabou por ser um dos elementos de contrapartida negocial para salvaguardar as principais linhas da arquitetura financeira do Fundo Social para a Ação Climática. Mesmo a terminar, sobre a proposta de regulamento sobre a restauração da natureza, que vai obrigar à criação de planos nacionais de restauração da biodiversidade, Portugal sublinhou as dificuldades de implementação a nível nacional, que se prendem, por exemplo, com o desconhecimento dos habitats fora da rede Natura 2000 e do seu estado de conservação. Um tema que se prende com a audição que acabamos de ter, o regulamento relativo às baterias e respectivos resíduos, no que se refere à meta de recolha de baterias portáteis, Portugal identificou esse ponto como mais crítico para o nosso país e foi alcançado um acordo com base na solução que era defendida por Portugal, com metas de recolha de 63% em 2027, e 73% em 2030. Por fim, na negociação da proposta de regulamento de embalagens e resíduos de embalagens, Portugal apresentou reservas no que respeita ao facto e funcionamento de esquemas de responsabilidade alargada do produtor, que já estão em vigor a nível nacional, poder ser colocado em questão com esta iniciativa, defendendo mais flexibilidade para conservar alguns elementos da legislação nacional. Deste relatório constam ainda dois anexos muito importantes. O primeiro traz a lista das diretivas da União Europeia transpostas para o ordenamento jurídico português em 2022, e do anexo 2 consta uma relação da participação de Portugal no contencioso da União em 2022. E, portanto, é este o parecer que se submete à apreciação desta Comissão, nomeadamente a Comissão de Ambiente e Energia, é de parecer que, em matéria da sua competência, o relatório de Portugal na União Europeia 2022 se encontra em condições de ser enviado aos assuntos europeus para os efeitos, para os devidos efeitos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria perguntar se há algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado o trabalho na elaboração deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era também para cumprimentar o deputado relator, o deputado Rui Lage. Dizer que, relativamente a este relatório, tratando-se de um relatório que não temos nenhuma outra oportunidade para expressar o sentido de voto, a não ser nestas comissões, uma vez que não é uma iniciativa que vá a plenário, o nosso sentido de voto não é tanto pela elaboração do parecer em si, mas expressa também um sentido relativamente ao próprio relatório Portugal na União Europeia 2022, e dizer que em relação à política ambiental e energética, mas em particular em relação à política energética, nós consideramos que as políticas que têm sido seguidas no plano europeu têm ficado muito aquém daquilo que seria necessário, em particular naquilo que diz respeito à revisão do mercado energético, de produção elétrica, aliás, em que a revisão do mercado ficou aquém daquilo que era necessário, que era o fim da lógica marginalista na formação de preços e, portanto, continuarmos a ter um pagamento dos preços da eletricidade sempre ao preço do gás e não ao preço das energias que são utilizadas para a produção de energia. E, portanto, como consideramos que em matéria energética e também em matéria ambiental a União Europeia tem seguido uma política que não é a mais adequada, portanto, o nosso sentido de voto será nesse, tendo em conta esses pressupostos e não propriamente sobre o parecer do Sr. Deputado Rui Lage. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa, então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o grupo parlamentar do PCP abstém-se, com o voto de todos os outros grupos parlamentares presentes na sala. Eu queria agradecer ao grupo parlamentar do PS e, em especial, ao Sr. Deputado Rui Lage por todo o trabalho e por este relatório, sobre o relatório. E passamos assim agora aos outros assuntos. Queria, em primeiro lugar, recordar, e sei que os grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PS e do PSD sabem, que termina hoje o prazo de apresentação de texto conjunto sobre a CAC, e eu queria sugerir algo. Eu queria sugerir que, depois da nota técnica, que houvesse um contributo escrito por parte do Conselho de Administração da AER, uma vez que envolve mudanças também estruturais aqui na Assembleia da República, e se não houver nenhum impedimento de pedir esse contributo escrito ao Conselho de Administração da AER, uma vez que mostravam vontade de o fazer, esse mesmo Conselho de Administração. Basicamente, eu estava a recordar que hoje é o dia limite para a apresentação do texto conjunto do CAC, da Lei de Bases do Clima, do Conselho. E na nota técnica havia vontade por parte do Conselho de Administração de apresentarem um contributo escrito. Sim, porque uma vez que mexe com o funcionamento da Assembleia da República, e eu não vejo nenhum tipo de impedimento que nós possamos receber esse contributo escrito. Por outro lado, queria recordar aos senhores deputados que vamos ter uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus na sexta-feira às 9 da manhã, salvo erro, na sala do Senado. Sim.
Só relativamente a esta questão, portanto. Só para mantermos a questão presente do nosso cronograma. Portanto, até hoje temos que apresentar a proposta de texto conjunto. Dia 9...
Dia 9 é hoje.
Até dia 9. Dia 12 temos o prazo para apresentação de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares e dia 16 temos a votação.
A discussão e a...
A discussão e a votação. Sendo Sim. que esse parecer do Conselho de Administração será pedido hoje.
Sim. Sim, eu ia pedir aos serviços que o fizessem mais rapidamente.
Tem que ser logo distribuído para que, eventualmente, os partidos possam até dia 9, nas propostas de alteração, terem em consideração, ou não,
até dia 12, sim. Era fazer um pedido sumário, sumário e expresso.
É só porque vai ser apertado, porque nós apresentaremos hoje o texto, mas depois, são poucos dias até dia 12, para haver pronúncia e propostas de alteração.
Eu pedia aos serviços que pudessem fazer e, se houver necessidade, eu também falarei com o Conselho de Administração para agilizar o processo. Mas, à partida, é este o calendário que está em cima da mesa. Sim? Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, passando ao próximo ponto. Sexta-feira temos audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus. Teremos cá connosco a Comissária de Energia, Kadri Simpson. É sexta-feira, dia 12, às 9 da manhã, na Sala do Senado. Um outro ponto para na próxima semana, no dia 16 de maio, para ficar já em informação, depois de um requerimento do Chega que foi aprovado sobre o abate de mais de 300 sobreiros junto à linha ferroviária do Volga, às 14h30 temos uma audição conjunta do ICNF e das Infraestruturas de Portugal, e às 16 da Quercus, antes da nossa reunião ordinária. E no dia 17 de maio haverá uma audiência às 2 da tarde, conjunta com a Comissão de Economia, aos pescadores de Viana do Castelo, que fizeram um pedido de audiência urgente pela instalação das eólicas offshore e por tudo aquilo que implica. O que aconteceu? Houve um pedido às duas comissões e automaticamente a Comissão de Economia o chamou cá. E, basicamente, a nossa única opção era juntarmos também para ouvir em audiência esses pescadores. Hoje, curiosamente, na Comissão de Agricultura... Mas não, basicamente, a Comissão de Agricultura é um movimento alargado. E estes signatários, em concreto, tinham pedido para vir à Comissão de Economia e Ambiente. Nós, em particular, na Comissão de Ambiente, tínhamos esperado para ver o que é que acontecia, mas a Comissão de Economia, automaticamente, sem articular connosco, automaticamente chamou os signatários. A nossa única possibilidade era ficar de fora. A mim não me parece avisado ficar de fora, uma vez que isso seria pior a emenda que o soneto, mas da próxima vez era bom que a Comissão de Economia se pudesse articular connosco. Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu creio que a Comissão de Agricultura é a Comissão de Agricultura e Mar. E Pesca, já não é IMAR. O Mar já está na economia. Então pronto, então está tudo bem.
O Mar está na economia no que toca a mar, mas está aqui no que toca à biodiversidade. Por isso isto é... E as energias offshore estão aqui. Por isso, se calhar na Educação e Ciência estaria melhor. Porque acaba por ser transversal, mas... Pela ciência. Bom, eram estas as informações que tinha para dar aos teus... Quer usar a palavra? Sim. Eu já acabei os assuntos e ia dar por terminada a reunião. Sim, tem a palavra, Sr. Deputado. Para que efeito?
Muito obrigado. Queria cumprimentar os colegas. Nós, na sexta-feira, tivemos um debate no plenário sobre as águas do Alto Minho, com dois projetos de resolução e uma petição. Eu abstive-me de participar nesse plenário por uma razão muito simples. Eu fui um dos criadores da ADEM, enquanto Presidente da Câmara de Valença, e um dos principais impulsionadores. Eu gostava de partilhar convosco duas ou três informações. Não é apreciar o que foi... Cada um disse o que tinha a dizer no plenário e mais nada. Quando cheguei à Câmara em 2009, já havia um grupo de trabalho dos 10 municípios para se criar uma empresa intermunicipal de abastecimento público em baixa, em 2009. Eu estive na Câmara de 2009 até 2019, até final de outubro, quando nós fomos eleitos, e essa equipa de trabalho continuou, fizemos estudos com parceiros privados, com parceiros públicos, e escolhemos a parceria com as Águas de Portugal. Portanto, nós não escolhemos, podíamos ter escolhido com as Águas de Braga, ou Braval, ou outra qualquer, não. a melhor alternativa que os municípios tinham ao seu dispor era uma parceria com as Águas de Portugal, uma empresa pública, parceria pública-pública. As águas continuam, a concessão continua a ser dos municípios. Os municípios subconcessionaram o abastecimento em baixa às águas, à ADAM, digamos assim. O objetivo da ADAM era proporcionar água em quantidade e de qualidade a todos os 10 concelhos. E nós esquecemos que ainda há bem poucos anos, no verão, em Valença, em Coura, em Balgaço, em Viana, faltava água. Só havia água durante a noite. Há bem poucos anos, em 2010, 11, 12. Ou então, a água até parecia boa em termos bacteriológicos, mas quando em 2010 começámos a fazer as análises químicas, aquilo era um drama. Por exemplo, em Valença, duas freguesias tinham arsénio 50 vezes acima do que estava legalmente assumido para o consumo público. E alumínio, nas zonas de montanha, aí 10 vezes. Portanto, já houve um ministro que uma vez foi demitido por causa do alumínio, não sei se recordam. Portanto, a água era boa, até era de quantidade, mas aquilo, as pessoas, quanto mais bebiam, mais morriam, digamos assim. E, portanto, muitas vezes, ter água não quer dizer que ela seja de qualidade e apta para consumo humano. A empresa foi criada, realmente, em 2020, com a entrada em operação, foi aquele drama, porque a migração dos sistemas de faturação dos 7 municípios para uma única entidade foi o que foi. Portanto, os meus consumos, enquanto consumidor, eram de alguém de Ponte Lima. Portanto, eles demoraram meses e meses, só se acertou um ano depois, quando se eliminou aquele sistema e se veio as Águas de Portugal com uma task force, digamos assim, montar de raiz o sistema informático. E começámos do zero. Todos foram compensados pelas perdas que eventualmente tiveram, para além, a não ser as chatices e tiverem os pagamentos antecipados, alguns deles com faturas com valores exorbitantes, as pessoas em pânico, sobretudo as mais idosas. Mas eu creio que tudo foi regularizado e hoje, no dia de hoje, a fatura das águas do Alto Minho, eu vou-vos deixar aqui, eu gastei 23 metros cúbicos no mês passado, água, lixo, saneamento e taxas dá 1,9 euros por metro cúbico. Aqui de uma casa que tenho, um familiar meu tem em Lisboa, no mesmo mês, água, lixo, saneamento e taxas, dá 2,33 por metro cúbico. Portanto, tendo Lisboa, diz-se, a água mais barata do país, a ADAM ainda consegue ter água por metro cúbico mais barata que é a Paulo em Lisboa. Se me disseram que foi tudo perfeito, não foi. Nós nunca nos passou para a cabeça aos 10 autarcas que houvesse um problema. Ou seja, a gente sempre teve algumas dúvidas se a empresa conseguia abastecer os 10 municípios. Se houvesse falhas, se eles atrapadamente repunham a distribuição. Isso, felizmente, sempre aconteceu. Não aconteceu na troca de faturação. Só vieram 7 municípios, e não os 10. Cada um dos municípios foi livre de entrar e sair quanto quis. Houve uma fase do processo que só éramos 4. Viana, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença. Porquê? Porque éramos os 4, tínhamos o sistema mais eficiente. Porque éramos da corda ribeirinha. Portanto, até conseguimos tarifas mais baixas. Mas também por uma questão de solidariedade, como desde sempre, achámos que devíamos estar todos, os 10. Os mais eficientes, os menos eficientes, os que podiam melhorar, os que podiam melhorar. Vieram 7. A seu tempo, logo veremos se os outros 3 não virão. Há um que provavelmente não quererá, porque tem um sistema de abastecimento sobredimensionado para os habitantes que tem. Não vou dizer qual é. Há outro que tem um problema gravíssimo, que tem muitos sistemas autónomos de baldios, nem faturação tem. Portanto, enquanto a maior parte dos municípios, os contadores eram das câmaras, há casos em que os contadores não são das câmaras. Nem há contadores sequer. E, portanto, a migração desses para um sistema intermunicipal não é fácil. Há um que, o maior, é sempre um que virá. Não tenho dúvidas disso, porque em campanha eleitoral assumiu que não aderia na altura, em 2019, mas eu estou convicto que mais ano, menos ano vai aderir. Porquê? Porque financeiramente é asfixiante os municípios terem um sistema em alta de uma empresa e um sistema em baixa, por sua conta e risco. Há que melhorar, há imenso, nas perdas. Nós temos com 50% de perdas. Se melhorarmos as perdas, podemos ter uma tarifa ainda melhor. E nas infiltrações das águas pluviais no saneamento. Porquê? Porque todos os nossos sistemas e das outras câmaras municipais, no passado, foram pensados para que os coletores se lavassem quando chovesse. Porque aquilo ia tudo para o Rio Minho, no nosso caso. Portanto, quando chovia, limpavam-se os coletores, aquilo ia tudo para o Rio Minho, era tudo no inverno, em grandes quantidades, e não passava nada. Desmontar esse sistema todo, que está em décadas, não é fácil. e, portanto, estamos no bom caminho. Agora, os 7 municípios estão sobre aviso e com certeza que não querem que ocorram mais erros como aqueles que tivemos no passado, que não nos deixaram ficar bem na fotografia e que os 7 presidentes de Câmara bem sofreram na pele. É só.
Sim, esta discussão não estava na ordem de trabalhos, como sabemos, o Sr. Deputado quis usar a palavra e, obviamente, livre de o fazer. O Sr. Deputado pode complementar, sim.
Eu já com o deputado...
Isto é para distribuir pelos... Eu peço aos serviços para distribuírem estas duas. Vamos poder ver refinadamente as contas do Sr. Deputado. Ficará entre nós, não poremos nem na Dark Web nem na outra. Fica entre nós. Agradeço. Sim, por favor. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tem a palavra.
Com base nos mecanismos de inteligência artificial, tinham sim mesmo as conclusões da fatura da água, não é? Não. Eu só ia deixar, perguntar uma coisa ao deputado Jorge Salgueiro, é se neste documento que nos vais deixar está o tarifário dividido por escalões, e eu fiquei com uma dúvida que era só isto, o por metro cúbico é 1.96 já com os resíduos e com o saneamento, mas não é para responder agora, mas eu gostava só de saber qual era o valor aos 10 metros cúbicos que o vosso tarifário tem, ou seja, para um consumo de 10 metros cúbicos, qual é o valor que... E a resposta não precisa ser dada agora, depois... Está, ok.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já agora, não é? Já agora.
Não, ainda por cima, como um dos promotores de projetos de resolução que foram votados e rejeitados, eu gostaria só de agradecer para já o testemunho que foi aqui dado pelo Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, que eu penso que é útil para a nossa compreensão da situação, até de quem esteve na própria elaboração da constituição desta empresa. Eu queria só chamar a atenção, já que estamos aqui a pegar em alguns elementos do debate para agora, é que uma das coisas que foi dita no debate é que não deve ser a Assembleia da República ou o Estado Central a impingir aos municípios aquilo que devem ou não devem fazer naquilo que é a gestão dos seus recursos de água. Agora, eu acho que este argumento é válido, mas também é válido dizer exatamente o contrário, que é válido dizer que o que aconteceu, que foi obrigar os municípios a agregarem-se para poderem ter acesso a fundos comunitários, porque caso contrário, um município sozinho que tem um serviço municipalizado de água e saneamento que queira concorrer a fundos comunitários, não o pode fazer. Só o pode fazer se estiver agregado a outras entidades ou a outro município. E, portanto, isto sim é uma ingerência inaceitável naquela que é a autonomia do poder local democrático. E, portanto, eu gostaria de dizer, quando dizemos, e creio que aqui estamos todos de acordo, que tem que haver autonomia do poder local, também tem que haver essa autonomia quando uma autarquia pretende recorrer a fundos comunitários e não pretende associar-se a outras autarquias ou a outros sistemas nos serviços de água e saneamento. E, portanto, queria só deixar isto, porque foi um argumento que foi utilizado no debate, já agora também não queria deixar de dizer, porque parece-me que as coisas têm que funcionar para os dois lados. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quer encerrar esta discussão? Isso. Para encerrar.
Um contributo. Nós, ao longo dos 10 anos que andámos a estudar a melhor solução, nunca tivemos da parte do Governo nenhuma decisão, digamos, orientação deliberativa, no sentido de que agreguem-se, vão ter, digamos, uma discriminação positiva. Nesse sentido. Aliás, o ERSAR tem isso nos seus regulamentos. Sim, no caso dos regulamentos para investimentos. Se houver investimentos comuns, que há, digamos que, uma majoração em termos de apoios. Mas também é verdade que houve alguns avisos, foram lançados alguns avisos para os sistemas integrados, para o país inteiro, mas também para os municípios de per si. Portanto, dos outros 3 municípios que não aderiram, aliás, até conseguiram ir buscar as verbas comunitárias nos últimos 3 anos, mais substantivas que os 7. Os 7, talvez, não sobretudo em expansão de rede. Os 7 é mais na melhoria da rede que existe, da requalificação da rede, das perdas, da eficiência, os contadores inteligentes. Portanto, também não é assim tão linear que houvesse da parte do Governo qualquer manifestação de vontade de beneficiar ou prejudicar os outros municípios não aderentes. Mas pronto, agora cada município sabe para si. É? Ah, não sei.
Muito bem, muito obrigado. Das duas, uma. Eu não tenho nenhum tipo de impedimento que possamos continuar a discussão. Só que temos é que ligar os microfones para ficar registado tudo, ou então terminamos aqui a discussão e podemos continuá-la noutro formato. Queria agradecer ao Sr. Deputado esta adenda aos trabalhos da reunião, é sempre positivo, ainda por cima porque está fresco, recente. O Sr. Deputado foi fautor também da ADAM, juntamente com o resto dos colegas, e é importante também trazer estes elementos porque acabam por complementar e acabam por ser importantes para o futuro. Sendo assim, queria dar por terminada a votação e desejar a todos uma boa tarde e uma boa noite.